Entrevista, Rádio Jornal do Centro.
Abrimos o pano para uma entrevista sobre resistência. Nasceu em Cabanas de Viriato, foi cônsul em Bordeaux, salvou milhares de judeus da morte às mãos dos nazis. Aristides Sousa Mendes tem um lugar cativo na história. O legado e a memória têm este ano papel de destaque em Cabanas de Viriato, com a abertura de um museu a lembrar o legado, a vida e obra do diplomata. A Sousa Mendes Foundation tem também assumido e abraçado a missão de divulgar o legado de Aristides e nesta entrevista conto com Mariana Abrantes, membro do Conselho de Administração da Sousa Mendes Foundation e membro também representante em Portugal, também faz parte, é tesoureira e é voluntária desta instituição. Soutora, bem-vinda.
Obrigada.
Vivemos tempos desafiantes, de constantes atropelos, incertezas, até questionamentos à democracia. É hora de nos agarrarmos a exemplos como o de Aristides?
Absolutamente. Nós temos sempre muitos desafios, muitas complexidades e nem sempre reconhecemos os dilemas e as opções que se nos apresentam. E eu acho que é a grande história, o grande feito de Aristides, é que ele não foi indiferente, não passou adiante, não virou as costas e também não decidiu sobre o joelho. Aliás, o que nós sabemos é que ele se abriu sobre o livro de orações, porque ele apresentiu que estava num momento único, perante um enorme dilema, com milhares de pessoas aflitas, desesperadas, e ele com as mãos atadas. E o que é que devia fazer? Ele pensou, ponderou e escolheu
o lado certo da história.
Exatamente.
Soutora, quando tomou conhecimento da vida e obra deste homem absolutamente fascinante, o que é que mais a marcou na história deste homem?
Bem, marcou-me uma coisa na minha história pessoal, que eu soube dele porque... Primeiro, porque um dos nomes do filho mais novo era Abrantes. Eu sou Abrantes, para americano deve ser a mesma coisa, somos primos, tá, certamente. E eu tive que perguntar aos meus irmãos mais velhos de que é que se tratava, um senhor que tinha salvo muita gente, e o meu irmão disse: sim, eu conheço e tu também os conheces. Não te lembras daquele grande palacete em Cabanas de Viriato, ao pé da antiga escola? A carrinha do colégio de Nuno Álvares Carregal do Sal, onde eu estudei durante 3 anos, passava lá 2 vezes por dia. Nunca ninguém, nos anos 60, falou nisto. E eu depois vim a conhecer a família do John Paul Abrantes na Califórnia, o resto da família Sousa Mendes, e... toda a gente no início fica impressionada e pergunta-se porquê é que ele fez, o que é que ele levou a fazer. Foi porque era desobediente. Nós conhecemos muita gente desobediente. Qualquer criança de 2 anos gosta de afirmar a sua personalidade. Mas ele não optou por a desobediência. Ele optou por uma coisa mais importante, que é a sua consciência. E aliás, a forma como eu gosto de falar de Aristides é de um herói da consciência. Alguém que decidiu parar, escutar a sua consciência e depois teve a coragem de seguir e seguir o que a sua consciência lhe ditava, apesar de saber que estava a correr grandes riscos e que poderia ter graves consequências.
E para alguém que lida tão de perto com este legado, tem medo do futuro?
Sim, porque eu acho que a maior parte das pessoas estão tão atarefadas, tão ocupadas, não param para ponderar certas questões críticas e importantes. E eu acho que essa é a grande lição. E de parar e perceber quando é que não podemos funcionar em automático. E a segunda grande lição é que as coisas não são preto e branco e que há riscos. E, aliás, o que distingue um herói de nós, meros mortais, é alguém que pondera e assume os riscos. Eu acho que essa Eu não sei se a maior parte de nós está pronta para fazer isso muitas vezes, porque é sempre mais fácil passar adiante e não olhar para trás.
Os mais novos, e não querendo politizar esta entrevista, mas falando de política, porque a política também nos rodeia e faz parte de nós, não é? Os mais novos têm estado politicamente muito extremados. São as sondagens que eu disse. A escola pública está a falhar. A escola pública, a escola privada, estamos todos a falhar.
Bem, eu acho que a educação dos mais novos é primordial, de grande importância, e não é fácil. Eu tenho dado algumas aulas de análise financeira, não sou precisamente uma professora que trate muito com os jovens, mas eu acho que há uma idade na formação da personalidade e do caráter dos jovens e das pessoas, em que as pessoas adquirem a sua própria bússola, digamos. Eu recordo-me, na catequese em Beijós, ouvir falar da consciência, por acaso. Recordo-me que eu fiquei muito curiosa quando me disseram que não se via. Mas era um tema da catequese. Eu não sei se esse é um tema muito fácil de ensinar e não é um tema que se ouve muito, que é a capacidade que nós precisamos de ter de ponderar e procurar a nossa própria orientação interna com fundamento em valores que podemos adquirir na escola, na igreja, no recreio, até num filme podemos adquirir esses valores, porque, como eu digo, nós temos que lembrar que temos sempre a opção de tomar uma ou outra decisão. Às vezes as opções não são nada iguais, entre às vezes são muito parecidas, outras vezes uma é muito boa e outra é muito má, tem consequências negativas, e se nós temos que procurar transmitir isso às crianças, que não pô-los a discutir e ajudá-los a criar, a distinguir o que é a melhor ou pior, não só para eles, mas também para os que estão ao seu lado. Essa, eu acho que é a função das escolas e da família e do bairro, de toda a gente.
O facto de terem nascido já em liberdade e em democracia pode dar-lhes a sensação aos mais novos de que está tudo garantido?
Sim, porque eu sou do tempo em que tinha medo de abordar um polícia. E os mais novos não têm, praticamente já nasceram sem esse medo ou sem outros medos. E o certo é que agora, e também são muito protegidos, as famílias grandes, eu também sou a décima de 10 filhos, aprende-se muito também em família, eu acho que também é um fator da família Sousa Mendes, e agora as crianças vivem, às vezes Portugal tem a maior percentagem de filhos únicos na Europa, as crianças vivem muito protegidas, são entregues quase que à beira da
escola.
Mesa, dentro da escola,
sim,
frequentemente,
sim, sim.
E por isso depois passam agora cada vez mais tempo muito ligados à internet, que acaba por não os desafiar a pensar necessariamente, porque os entretém mais que educa. E, portanto, eu acho que isso que é um dos grandes desafios de quem está, de quem se interessa por direitos humanos e que quer, digamos, aproveitar no bom sentido a história dos seus amendos para comunicar alguns valores, é procurar formas de pôr os jovens e os adultos também a pensar porque é que ele fez, o que é que riscos é que ele correu, com quem é que ele estava a tratar, o que é que ele viu, o que é que ele percebeu, que visão é que ele teve, porque uma das coisas que nós temos que pensar na política, certamente, eu acho muito importante, mas também no facto de que nós nunca temos a história toda. Às vezes nem passado anos, e nós temos que tomar muitas decisões num ambiente de incerteza. Nós não sabemos necessariamente o que é que estava a acontecer. O Aristides, naquele momento, tinha mais informação que o resto das pessoas, porque o irmão gêmeo dele, o César, estava na embaixada de Portugal em Varsóvia e já tinha visto o que estava a acontecer na Polónia. E ele falou também com pessoas vindas de lá, incluindo o Rabbi Chaim Kruger, que era polaco, mas ainda não havia internet naquele tempo, portanto as notícias não viajavam à velocidade da luz como agora, e mesmo agora que nós temos tantas notícias, às vezes também não sabemos ao certo o que é que está a acontecer, mas temos que decidir.
E por falar em decidir, eu acredito que temos jovens a ouvir-nos, estamos com 10 minutos de entrevista e isto ainda vai prolongar-se, temos muita coisa para falar. Mas para os mais novos, e agora dirijo-me mesmo para ti, que nos ouves, para ti que nos estás a ouvir, agora pergunto-lhe a si, Mariana, que ajude-nos a perceber quem foi este homem. Quem foi este homem?
Okay. O Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de Viriato, foi o segundo gêmeo, o César era mais velho, nasceu numa família abastada, o pai era juiz, e depois ele e o irmão gêmeo formou-se em direito, havia um terceiro irmão que foi, se não me engano, engenheiro, e ele entrou também mais ou menos ao mesmo tempo que o irmão no serviço diplomático. Portanto, era uma família acho que bastante religiosa, mas conforme também era hábito na época, acho que rezavam o terço frequentemente juntos, mas casou-se com a sua prima direita, também uma coisa muito frequente aqui entre nós, e trabalhou no Ministério em diversos sítios, desde São Francisco a Curitiba, Zanzibar, Vigo, aqui perto em Espanha, depois em Antuérpia, na Bélgica, e em 1938 é que foi para Bordeaux, com um autocarro cheio de filhos. Aliás, tinha um autocarro que ele lhe apelidava o Expresso dos Montes Hermínios, porque tinha que levar os 14 filhos, mais a família toda e as empregadas. E, portanto, uma pessoa com bastante responsabilidades. O que nos dizem é que ele tinha uma personalidade bastante extrovertida, talvez ao contrário do irmão César, que era mais reservado, do gêmeo. E mas era uma pessoa também muito, muito atenta a tudo o que estava ao seu redor. Temos notícia de que ele já em São Francisco teve bastantes contactos com a comunidade portuguesa, que achava que deviam dar mais importância à educação, etc, etc. Mas ele era outra coisa, ele adorava música, era talvez era o chefe da banda lá em casa. Todos os filhos aprenderam a tocar um instrumento e ele dirigia os ensaios, etc. E, portanto, dizem os familiares que era divertido. Portanto, é um contexto de uma pessoa que não estava destinada para decisões muito difíceis, necessariamente. Aliás, quando ele estava em Antuérpia, ele já era o decano do corpo diplomático e dava-se muito bem, inclusive com a família do rei. E depois ele queria que a sua próxima posição fosse na Ásia, algum sítio distante, interessante. E provavelmente não ficou assim muito contente quando foi para Bordeaux. Só que foi numa fase em que a Europa estava num tumulto. E ele instalou-se em Bordeaux em 1938, e depois, como recorda, que houve a Kristallnacht, o ataque às lojas dos judeus, etc., das casas dos judeus, e Hitler já a movimentar-se, já tinha chegado ao poder em 1933, e a movimentar-se, a anexar a Áustria, a invadir a Polónia, etc. E E ele foi dando um visto aqui e ali que não estavam, que não eram, de que era, em que depois recebia um raspanete de Lisboa, porque o governo de Lisboa, o Salazar, que era, que acumulava a pasta de ministro de Negócios Estrangeiros, emitiu a Circular 14, que tinha uma lista de indesejáveis: judeus, apátridas, comunistas, homossexuais, intelectuais, toda a gente que fosse assim um bocadinho fora da, fora do, do que ele...
da moral e dos bons costumes.
Segundo ele. E então ele, ele ia dando um visto desses aqui e ali e tinha apanhado raspanetes. Até que as coisas iam piorando. A França... havia judeus e outros refugiados que já tinham saído da Polónia e da Alemanha e estavam ou na França, na própria França, ou na Holanda e na Bélgica, porque aí pensavam que estavam a salvo. A França tinha uma ideia curiosa de que estava a salvo atrás de uma linha, de uma coisa chamada a linha Maginot, que era uma linha de fortificações naquele pedacinho de fronteira entre a França e a Alemanha. Eu já visitei, tem grandes fortificações. Quem gosta de armas vê lá grandes torres com grandes armas. E eles estavam confortáveis. Até que o Hitler, depois de ter já invadido a Polónia, vira-se a puente e numa semana vai a norte, atravessa pela Holanda e pela Bélgica e chega a Paris numa semana. E vai logo tirar uma fotografia em frente à Torre Eiffel, como qualquer turista, infelizmente. E nesse momento, os franceses, os holandeses e todos os refugiados que estavam nesses países foram apanhados de surpresa. O próprio governo da França fugiu para o sul, refugiou-se em Bordeaux, e dizem que naquele momento saíram 6 milhões de pessoas à estrada numa semana, que dizem que foi a maior deslocação de pessoas até essa data. Agora temos deslocações de milhões de pessoas quase todos os dias. E então chegaram a Bordeaux e não podiam sair de Bordeaux porque Franco não queria lá. Franco tinha ganho a guerra civil muito sangrenta e não tinha pão a mais para ninguém. E então não deixava entrar. Precisavam de um visto para um terceiro país. E foi esse o grande dilema de Aristides, que era um pai de família normalíssimo, cheio de encargos e muito ligado à sua família, que arriscou tudo isso, a sua carreira e a família, para tentar salvar toda aquela gente que estava aos montes, nas praças e nas ruas, em frente ao consulado.
E deu-lhes visto e salvou-os. Nestes anos à frente da Sousa Mendes Foundation, já deve ter ouvido e lido testemunhos absolutamente arrepiantes. Quer partilhar alguns?
Sim. Olha, ainda ontem nós tivemos uma sessão online e que pode ver o vídeo da sessão, que vai estar no portal da SousaMendesFoundation.org, em que uma família de Antuérpia, eram 12 pessoas e andavam a pé, fugiram a pé da Bélgica. Depois lá conseguiram encontrar um agricultor que tinha uma camionete de caixa aberta, viajaram com ele, depois compraram-lhe a camionete, etc. Mas a grand-mère, portanto a bisavó desta senhora, estava cansada de fugir. E então ela e uma outra, e uma filha, que a tia desta senhora que falou ontem, decidiram ficar. Foram, portanto, as pessoas que continuaram na fuga e chegaram a Bordeaux e conseguiram o visto de Sousa Mendes, foram para os Estados Unidos e têm agora uma família grande. A bisavó foi apanhada em França e morreu em Auschwitz, e a tia morreu num outro campo que agora não me recordo, na própria França. Portanto, quase todas as pessoas, eu tenho conhecido muitos descendentes de refugiados que receberam vistos, e quase todos eles perderam alguém na família. A própria presidente, a Olivia Mattis, tem uma fotografia dos avós e tios com cerca de 8 ou 9 pessoas da Polónia, e mais de metade dessas pessoas foram assassinadas. Portanto, e veja-se aquela família que a bisavó não quer ir, vamos, deixámo-la, como é que fazemos? Imagine que você sabe que você... o que eu tenho visto também é uma outra história em que a família esteve quase toda a voltar para trás. A história de um senhor chamado do Heft. Eram 17 pessoas. E como é que decidiram continuar? Porque um dos netos, que tinha 19, 20 anos, que sabia alemão, tinha lido Mein Kampf e tinha levado muito a sério todas as baboseiras e coisas agressivas e planos incríveis, de horríveis, a pessoa tem muita dificuldade. Nós vivemos num ambiente que é normal. As coisas que são tão anormais, que são horríveis, nós temos a tendência a descontar, a não acreditar. Aquele neto tinha lido Mein Kampf 3 vezes e convenceu a avó e os tios e os primos que tinham que sair da França. E felizmente chegaram a Bordeaux também, receberam vistos e salvaram-se. Portanto, este é o... Nós falámos há pouco do dilema de Aristides, este era o dilema dos refugiados. E hoje nós podemos ter a certeza que quando vemos um grupo de refugiados na televisão, nós temos que ter a certeza que está ali muito sofrimento de terem deixado parentes para trás, irmãos, filhos, a mãe, o pai. Porque ninguém é refugiado, ninguém escolhe ser refugiado. Os refugiados são empurrados para a fuga. É a grande diferença entre um refugiado e um imigrante normal. Eu imigrei para os Estados Unidos para estudar. Ninguém me forçou. Também ninguém me pediu a minha opinião. Mas um refugiado só sai quando é muito perseguido, muito apertado no seu país de origem.
De facto, é surreal. E depois de recolher estes testemunhos e de se empoderar disto tudo, como é que depois converte estes testemunhos em ação, em palavra?
Palavra. Pois, uma parte da ação que nós temos vindo a fazer é mesmo dar a conhecer esta história. Porque isso, recuperar a história de Sousa Mendes e reabilitar o seu nome e desapagar o que o Salazar quis apagar, é muito importante, porque nós precisamos de heróis e precisamos, sobretudo, de perceber que nós estamos aqui e estamos em liberdade porque alguém esteve disponível para correr riscos e sofrer por isso. Isso é muito importante. E depois, falar com as pessoas sobre isto, para que as pessoas pensem um pouco no que é alguém ter que sair do seu país, de estar em fuga, do que é ser perseguido, do que é ser um estranho, de não falar o idioma, de não ter onde dormir. Eu já vivi fora de Portugal e lembro-me muito bem de chegar aos Estados Unidos e não saber pedir água. Isso é uma coisa importante para nós termos empatia com os estranhos que chegam até nós. E agora, eu acho que o grande desafio, e é muito difícil, é nós vemos neste momento um novo pico. Todas as semanas temos um novo recorde de pessoas deslocadas, de refugiados. E já é difícil saber o que é que podemos fazer. Algumas pessoas vão e tentam trabalhar com os próprios refugiados. Nós podemos ajudar os refugiados que chegam até nós aqui em Portugal, e eu já tenho feito isso, já, nem que seja só ensinar-lhes português, que eu acho que é muito importante aprender o idioma local. É uma forma da pessoa andar para a frente com a sua vida, mas também dar apoio quer financeiro, para quem pode mandar um donativo para algumas dessas instituições que estão a ajudar os refugiados, ou politicamente apoiando políticas que são inclusivas e que são em que nós tratamos os outros como nós gostaríamos de ser tratados.
Como é que tem visto, por exemplo, aquela manifestação em Lisboa que aconteceu desde a extrema-direita, para alguém que luta tanto? Como é que viu?
Bem, eu sou economista de formação, não sou política ou politóloga, mas uma das coisas que eu percebo é que no espectro político a parte difícil está no centro, porque é sempre muito mais fácil, e nós sabemos, em qualquer argumento, se eu tiver uma discussão com um colega ou o meu irmão, eu posso ir buscar argumentos muito extremados. E é mais fácil ir buscar esses argumentos do que ponderar a situação não do ponto de vista de um lado ou do outro, mas de tentar conciliar. Aí é que está o feito, é conciliar os interesses. E, infelizmente, eu devo dizer que é sempre mais fácil extremar e usar as coisas que correm mal para agravar ainda o extremismo do que tentar perceber e resolver. E uma das coisas que eu tenho visto, por exemplo, há políticos que são filhos de imigrantes e são contra os imigrantes. Filhos de imigrantes. Nos Estados Unidos há políticos que a mãe emigrou da Escócia para os Estados Unidos e que é contra os imigrantes nos Estados Unidos. Portanto, isso as pessoas nem têm consciência do absurdo que é uma pessoa. Qual é a família portuguesa que não tem tios lá fora ou primos? E como é que nós queremos que os nossos tios e primos sejam tratados na Suíça ou na Inglaterra ou na França? Ou em Angola, quando lá estavam? Queremos que fossem, que estivessem bem. Não nos compete agora nós, não faz sentido nós agora tratarmos mal as pessoas que precisam de vir para Portugal. E ainda bem que nós podemos abrir-lhes a porta e dar-lhes algum conforto num período em que as pessoas estão extremamente fragilizadas porque estão a fugir e estão a deixar tudo para trás.
Vai coincidir. Eu, de facto, é uma das entrevistas que mais me deixa em silêncio, é esta. 2024 vai ficar marcado pelos 50 anos do 25 de Abril. E, simbolicamente ou não, 2024 vai também ficar marcado pela abertura do museu, que vai prestar homenagem ao legado e à obra de Aristides. Em que é que vai consistir e em que a Sousa Mendes Fondação tem feito?
Muito bem. Muito obrigada. E 2024 são os 70 anos da morte de Aristides Sousa Mendes, que fez ontem, dia 3, 70 anos de que ele faleceu, dia 3 de Abril.
E, de 54, certo?
54. E, portanto, o museu vai ser aberto no dia de aniversário dele, no dia 19 de julho, que era diferente do irmão gêmeo que nasceu a 18 de julho. E então o museu é um sonho para todos nós que temos estado envolvido nisto, porque a história de Aristides é muito grande, envolve muitos temas, os valores, a coragem, o movimento de pessoas, a história mundial, a história de Portugal, e isso tudo precisa de ter um sítio onde é tudo enquadrado e apresentado e que permita que seja apresentado às pessoas de uma maneira que elas possam sentir o que é que estava a passar naquele período e as opções que houve. E então a Sousa Mendes Foundation US foi criada em 2010, logo com a missão de ajudar a criar o Museu Sousa Mendes, porque foi criada por um dos netos e descendentes de refugiados. E temos estado a trabalhar sobre isso desde então, com primeiro a contactar as famílias, que muitas delas tinham sim. esquecido.
Sim, sim. Força, força.
Muitas delas tinham esquecido todo o seu, toda a história da família, porque as famílias que fugiram, quando chegam aos Estados Unidos ou ao Brasil até, ou a outros sítios, e se sentem finalmente a salvo e podem respirar calmamente, algumas delas pegaram nos documentos da fuga, as fotografias, os passaportes, puseram numa caixa e esconderam no fundo do armário. Puseram uma pedra em cima. E nem sequer falaram aos filhos. Então, um dos trabalhos que a Sousa Mendes Foundation tem feito é, usando o livro de vistos, etc., e com os nomes, indo atrás dos nomes das pessoas, contactando uma família atrás da outra. E temos identificado já milhares de pessoas que o senhor que esteve cá este verão passado soube aos 75 anos. Que o pai era judeu e que ele tinha sido salvo por Sousa Mendes, porque entretanto a mãe era católica e eles começaram a usar o nome da mãe, a religião da mãe, e esconderam toda aquela parte da perseguição. Ele não sabia. Sabia vagamente que os pais eram europeus.
Porque há dor também envolvida, não é?
Há muita dor. E os refugiados que passam pelo trauma da fuga e mesmo quando percebem que tiveram um milagre em encontrar-se com Aristides, eles não querem reviver isso todos os dias e não querem que os filhos carreguem esse peso. E então isso tem sido muito importante, porque para a segunda e terceira geração é muito importante saber esta história da família. Então nós temos trazido essas pessoas a Portugal. Fazemos uma viagem chamada Journey on the Road to Freedom, que é de Bordeaux, Hendaia, Vilar Formoso, Cabanas de Viriato, Lisboa, em que há pessoas que passam o tempo todo a chorar.
Era isso que eu lhe ia perguntar.
É muito emocionante e muito tem um grande impacto descobrir porque é que o pai nunca falava disto, descobrir o nome diferente que a família tinha, descobrir uma irmã que entretanto faleceu na viagem. Eu não sabia que tinha uma irmã mais velha. Uma das senhoras que está também no board da fundação escreveu um livro, My Sister's Eyes. A mãe, em certo momento, quando ela tinha 40 anos, disse-lhe: tu tens os olhos da tua irmã. Qual irmã? Aquela irmã que nasceu ainda na Europa. E isso, então, esse trabalho de chegar até às famílias e de ajudá-las também a recuperarem esta memória, temos feito isso muito em conjunto também com a própria família Sousa Mendes. Estas viagens também permitem que estas famílias voltem a contactar com Portugal, porque algumas famílias também passaram de repente e não olharam para trás. E agora, nós temos estado a apoiar em contacto com a Fundação Aristides Sousa Mendes Portuguesa e temos uma declaração conjunta assinada em 2016, mas agora as coisas estão noutro patamar, porque em 2020 a Câmara Municipal de Carregal do Sal assumiu o comodato da Casa do Passão, tornou-se dono da obra. E então tem estado a reunir os recursos, os fundos europeus e a preparar tudo para o projeto. Está em grande evolução. Devem ir ver a obra em Cabanas de Viriato e podem ir lá passar. Eu acho que é provavelmente a casa mais fotografada na Beira Alta.
Eu diria que é o Museu do Aljube do interior, não é?
Exatamente, também. E então... agora, o Dr. Paulo Catalino, que é o Presidente da Câmara, fixou a data do 19 de julho para a abertura e, portanto, estamos a trabalhar a todo o gás. A Sousa Mendes Foundation acabou agora de negociar e de assinar um protocolo de cooperação institucional com a Câmara de Carregal do Sal, como dono da obra, para apoiar... peças críticas do museu, nomeadamente no que toca aos conteúdos. Então, a doutora Olivia Mattes, que é a presidente da Sousa Mendes Foundation e fundadora, E o doutor Mordecai Paldiel, que trabalhou no Yad Vashem em Israel durante 24 anos, foi diretor do Departamento dos Justos. Eles estão na equipe de curadoria e investigação do Museu Sousa Mendes com a doutora Cláudia Ninhos. Há também uma comissão científica onde eu estou com uma descendente também de uma das famílias salvas, a Cookie Vandenberg Fisher, e nós estamos a preparar a cedência de peças museológicas para o museu e para a exposição permanente e para o acervo do futuro museu. Portanto, nós estamos agora envolvidos a tempo inteiro, no meu caso, pelo menos.
Faltam um pouco mais de 4 meses. Sadora, estamos quase a terminar. Como é que este homem terminou a vida? Ou seja, nós já percebemos que ele era um homem das artes, era um homem de família, era um homem de responsabilidade, que nunca pensou que teria este destino nas mãos. Como é que ele termina a vida?
Pois, isso é uma parte muito importante e eu espero ver essa parte também
expressa lá, não é?
Expressa no museu. Ele, depois daquela azáfama de conceder vistos a todos no meio da floresta, na rua, etc., a notícia chegou a Lisboa e o Salazar retirou-o e chamou-o a Lisboa e moveu-lhe o processo disciplinar interno no Ministério de Negócios Estrangeiros. Não foi às vezes traduz-se como trial em inglês, quer dizer julgamento. Foi tudo menos um julgamento público. Aliás, não houve julgamento. Foi tudo defesa, acusação e defesa por escrito. E houve o Salazar, como Ministro de Negócios Estrangeiros, nomeou uma comissão para dar o seu parecer. E a comissão até deu um parecer, mais ou menos, a dizer sim, ele desobedeceu a Circular 14, mas entende-se que ele estava, era uma situação fora do normal, extraordinária, ele estava a tentar usar toda a gente, não o fez por mal, etc. E o Salazar ignorou isso e agravou a pena. E ele então foi dispensado do serviço, foi colocado na reserva, etc., e foi obrigado a sair do corpo diplomático, entre aspas, a reformar-se com uma pensão que nem sempre recebia, e impedido de trabalhar como advogado, que ele era jurista, e recolheu a Cabanas de Viriato, à Casa do Passão, onde depois a mulher Angelina veio a falecer em 1947 e foi caindo na miséria. Depois ele casou-se com a segunda mulher e veio a falecer em 54 na absoluta miséria. Há um documento que espero ver no museu, que é em que ele e a segunda mulher vendem o acervo da casa, a mobília, para pagar ao merceeiro. E isso tudo é uma... portanto, ele sofreu imenso e uma das coisas muito importantes é ver bem a defesa que ele fez em causa própria. Ele escreveu uma defesa que ainda hoje se lê também muito importante, e muitos dos valores que ele defendeu ali, a tolerância e tudo isso, o facto de a Constituição Portuguesa não distinguia nem raças nem religiões, tudo isso veio a refletir-se anos mais tarde, em 1948, na Declaração Universal de Direitos Humanos, e depois ficou apagado. Como eu disse, eu nunca soube, eu morava ali ao lado, nunca soube de quem era aquele palacete, porque não se queria que soubesse, as pessoas tinham medo de falar de Sousa Mendes. E até que, portanto, uma outra parte muito importante é como é que se recuperou a história dele. Foram as famílias refugiadas que prestaram testemunho em Israel e nos Estados Unidos sobre o que tinha acontecido às suas famílias e depois a própria comunidade portuguesa nos Estados Unidos que quis recuperar esse seu herói. E é isso que estamos que queremos ver tudo isso no Museu Sousa Mendes em Cabanas de Viriato.
Foi um concurso de televisão, mas não deixou de ter importância e impacto. Ele que acabou em terceiro lugar naquele concurso dos melhores portugueses de sempre e ganhou Salazar. É simbólico, Soutora, para finalizarmos?
Os extremistas estão muito bem organizados. O primeiro foi Salazar, de um lado, e o segundo foi Álvaro Cunhal. Portanto, cabe-nos a nós, os moderados e aqueles que olham mesmo para os valores humanos, organizar-nos também.
Muito obrigado. E é caso para dizer que este vai ser o museu que vai celebrar a liberdade e a consciência.
E a consciência.
Muito obrigado.
E a coragem.
Entrevista, Rádio Jornal do Centro.